Minuto do TCU.
Na próxima terça-feira, Salvador vai sediar a quarta edição do Diálogo Público 2013. O foco dos eventos realizados pelo Tribunal de Contas da União é a melhoria da governança pública. O evento contará com a presença de ministros do TCU, conselheiros dos Tribunais de Contas do Estado e dos municípios da Bahia, além de gestores e prefeitos da região. O objetivo é apresentar ao público os conceitos de governança para o aprimoramento da gestão e tratar de temas como licitações e contratos, convênios, obras e controles interno e social. As próximas edições serão realizadas ainda neste ano nas cidades de Recife, Rio de Janeiro, Manaus e São Paulo. E se você quiser participar do evento da Bahia, ainda dá tempo. Basta se inscrever no site www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Parlamentares acompanham definição sobre quatro novos TRFs.
Comissões votam piso salarial para médicos e cirurgiões dentistas.
Deputados estudam alterações no rito dos processos judiciais.
Está em análise na Comissão de Constituição e Justiça projeto que determina a prioridade de tramitação para os processos penais relativos aos crimes hediondos. Na avaliação de Vieira da Cunha, do PDT Gaúcho, autor da proposta, a morosidade do julgamento de casos hediondos deixa a população cada vez mais indignada.
A Câmara analisa projeto que determina a presença de mulheres na composição do Tribunal do Júri e do Conselho de Sentença na hipótese de crime doloso praticado contra a mulher. Para Fátima Pelaz, do PMDB do Amapá, a mudança vai impedir uma influência masculina nos resultados dos julgamentos.
A Comissão de Finanças e Tributação analisa projeto que estabelece assistência judiciária gratuita às causas com valor inferior a 10 salários mínimos. Segundo explicou o autor Mendes Ribeiro Filho, do PMDB Gaúcho, a medida vale nos casos onde inexistir defensoria pública ou o órgão não puder atender a demanda.
Segurança Pública. Para explicar denúncias de investigados em operação da Polícia Federal durante depoimento na CPI do tráfico de pessoas, Antônia Lúcia, do PSC do Acre, encaminhou requerimento à Comissão de Direitos Humanos, solicitando audiência pública com autoridades responsáveis pela ação.
Justiça.
Cuiabá foi sede de Seminário Internacional de Intercâmbio em Práticas sobre Trabalho Decente. O evento, segundo Valtenir Pereira, do PSB de Mato Grosso, teve o objetivo de debater as ações dos programas sociais adotados pela Prefeitura Municipal de Cuiabá contra o trabalho escravo e a erradicação do trabalho infantil.
Parlamentares estão acompanhando a análise pelo Supremo Tribunal Federal da criação de quatro novos tribunais regionais federais.
A medida foi aprovada no Congresso Nacional, mas suspensa em caráter liminar no STF.
A repórter Ana Raquel Macedo, jornalista da Rádio Câmara, tem mais detalhes sobre a questão.
A Frente Parlamentar Mista pela criação de tribunais federais na Bahia, Paraná, Minas Gerais e Amazonas está mobilizada para convencer os ministros do Supremo Tribunal Federal a derrubarem a liminar que suspendeu a instalação de quatro novos tribunais, aprovada pelo Congresso. A expectativa é de que, com o retorno das sessões no STF, o tema seja colocado em pauta em breve. O presidente em exercício da Câmara, André Vargas, do PT do Paraná, diz que outras estruturas do Judiciário foram criadas a partir da iniciativa do Legislativo, como o Conselho Nacional de Justiça. Segundo Vargas, que quando o presidente interino do Congresso promulgou a PEC dos tribunais federais, o desmembramento da Justiça Federal é uma demanda da população.
Nós entendemos também, e a votação expressou isso, que isso significa mais justiça, uma justiça mais próxima do cidadão. Essa é uma obrigação do Congresso e, na minha opinião, também é uma obrigação dos ministros do Supremo Tribunal Federal.
Hoje existem cinco tribunais da Justiça Federal em funcionamento. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
Relações Exteriores.
Requerimento apresentado na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional por Devanir Ribeiro, do PT Paulista, sugere que o Brasil realize uma política de aproximação com o Irã para a troca de experiências na área de exploração de petróleo.
Geraldo Tadeu, do PSD Mineiro, repudiou a iniciativa que visa punir o país por não extraditar uma brasileira acusada de matar o marido, que era piloto da Força Aérea Americana em 2007. O deputado argumentou que existe um acordo diplomático com os Estados Unidos que desobriga a extradição.
Urzenin Rocha, do PSDB de Roraima, solicitou a investigação das denúncias sobre a prática de assaltos e extorsões que, de acordo com ele, são realizados por membros da Guarda Nacional e do Exército da Venezuela contra turistas brasileiros nas estradas venezuelanas.
Turismo.
De Osmar Serralho, do PMTB Paranaense, o Estado precisa reprimir com mais vigor qualquer ato contra visitantes nacionais e estrangeiros no país. De acordo com o parlamentar, os turistas são alvos vulneráveis a criminosos e, portanto, devem ser protegidos de forma mais eficaz.
Eleições.
Professor Sétimo do PMDB Maranhense defendeu a antecipação em 30 dias das convenções partidárias referentes às eleições de 2014. O deputado alertou ainda para a necessidade da mudança de prazo para substituição de candidatos a governador e a prefeito.
Os deputados aprovaram a proposta que cria a Secretaria da Mulher na estrutura da casa. Para Marinha Halpe, do PMDB de Rondônia, o novo órgão não somente vai fortalecer a democracia, mas também reconhecer o papel das mulheres e dar mais autonomia dentro do parlamento.
Parlamentares e movimentos ligados às entidades religiosas são contrários à sanção do projeto que garanta atendimento de emergência a vítimas de violência sexual.
O grupo alega que a medida pode facilitar a liberação do aborto no Brasil.
A repórter Carla Alessandra, da Rádio Câmara, traz detalhes sobre a polêmica.
Projeto que prevê o atendimento emergencial às vítimas de violência sexual está pronto para ser sancionado, mas ainda gera polêmica. Para os religiosos e parlamentares de bancadas religiosas, a ampliação do conceito de violência sexual prevista na proposta pode abrir uma brecha para que o aborto venha a ser liberado no Brasil. Atualmente, a medida só é possível em caso de estupro, risco de vida para a mãe e de feto anencéfalo. Entidades religiosas como a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, defendem o veto ao artigo que prevê a profilaxia da gravidez com a utilização de medicamentos conhecidos como a pílula do dia seguinte. A deputada Janete Rocha Pietá, do PT de São Paulo, criticou a posição dos grupos religiosos que estão tentando confundir a opinião pública ao dizer que o projeto vai abrir caminho para a legalização do aborto. Janete Pietá lembrou que a proposta regulamenta o atendimento às vítimas de violência sexual e que o aborto já é regulamentado em lei no Brasil.
Na prática, com esse projeto de lei, nós estamos possibilitando o cumprimento da Lei Maria da Penha, possibilitando que o Sistema Único de Saúde atenda integralmente a vítima, seja ela homem ou mulher, de qualquer idade, que sofra violência sexual.
A proposta deve ser promulgada ou vetada até o início de agosto. De Brasília, Carla Alessandra.
Saúde.
Após defender mais investimentos públicos em saúde, Toninho Pinheiro, do PP Mineiro, salientou que a população precisa contar com assistência médica de qualidade nos hospitais, que enfrentam, no entendimento dele, a escassez de recursos, medicamentos e de profissionais.
Está em análise na Comissão de Seguridade Social, projeto que obriga as unidades do SUS a marcarem exames e procedimentos médicos pela internet. Segundo a proposta de Davi Alves Silva Júnior, do PR Maranhense, as unidades devem disponibilizar terminais para os usuários efetivarem a marcação.
Wilson Covatti, do PP Gaúcho, defendeu o projeto que estabelece que os postos e centros de saúde do SUS deverão disponibilizar ao público, de modo legível e em local visível, os horários de atendimento de todos os seus profissionais de saúde. A matéria, na opinião dele, vai reduzir a espera nos hospitais.
Em discussão na Câmara, obriga as empresas de transporte coletivo a informar sobre os perigos da trombose venosa profunda.
A matéria já foi aprovada pelos deputados, mas volta a tramitar na Câmara porque sofreu alterações no Senado.
A repórter Dini Moraes, da Rádio Câmara, detalha os perigos da doença, que resulta na coagulação dos vasos dos braços e pernas.
É uma doença considerada potencialmente grave porque esses coágulos de sangue, geralmente formados no interior da perna, podem entupir uma artéria e até se mover, indo parar no pulmão, causando a chamada embolia pulmonar. Uma das causas da trombose venosa profunda é ficar muito tempo parado. Por isso, um projeto de lei quer obrigar empresas de transporte coletivo a informar os perigos da doença antes de o passageiro entrar no ônibus, avião ou trem. Essa proposta já foi aprovada na Câmara uma vez. No Senado, os parlamentares acharam necessário estabelecer que a orientação contra os perigos da trombose deve estar impressa no bilhete do passageiro. Como teve essa alteração, o texto está de volta à Câmara. Na Comissão de Viação e Transportes, a proposta já foi aprovada. Lá, o deputado Hugo Leal, do PSC do Rio de Janeiro, foi o relator. Ele acredita que não haverá problema em ser aprovada nas outras duas comissões em que ainda precisa passar.
O importante é que essa informação chegue ao usuário e ele entender que a movimentação ao longo da viagem, durante a viagem, levantando, ou no momento de paradas, descendo, fazendo uma circulação, fazendo algumas atividades simples, exercícios simples, pode ter certeza que pode estar salvando vidas.
Agora, a proposta vai ser analisada pelas comissões de Seguridade Social e Família e Constituição e Justiça. A expectativa é que seja aprovada e vire lei ainda este ano. Até que isso se concretize, a dica para quem vai viajar mais de 5 horas é se movimentar. Não necessariamente precisa se levantar do assento. O importante é prestar atenção na panturrilha, considerada o segundo coração humano, por causa da grande quantidade de vasos sanguíneos, como explica o cirurgião vascular Marcelo Tadeu Souza.
Um exercício que faça compressão da panturrilha, como um movimento que você faz para acelerar um carro, esses movimentos comprimem os vasos da panturrilha e favorecem a circulação.
Outras dicas para evitar a trombose venosa profunda durante viagens longas são beber água, não ingerir bebida alcoólica e usar roupas confortáveis. De Brasília, Dini Moraes.
Agricultura. Moreira Mendes, do PSD de Rondônia, expressou repúdio à criação pelo Ministério do Meio Ambiente do plano de recuperação de área degradada e do comprovante de regularidade ambiental no processo de regulamentação do novo Código Florestal Brasileiro.
O Museu do Café da Fazenda Lajeado, em Botucatu, São Paulo, completou 25 anos de existência. Guilherme Mussi, do PSD, registrou a importância do Centro Histórico para a Preservação de Equipamentos e Documentos da Fazenda, considerada uma das mais importantes produtoras de café da região.
Desenvolvimento Regional.
Saraiva Felipe, do PMDB de Minas Gerais, frisou a situação preocupante por conta da estiagem do chamado perímetro de irrigação de Gorotuba e explicou que técnicos especialistas apontam a necessidade de investimentos de 5 milhões de reais na infraestrutura para bombeamento de água do reservatório.
Márcio França, do PSB Paulista, defendeu que as prefeituras publiquem na internet informações como alvarás de funcionamento, laudos do Corpo de Bombeiros e atos da vigilância sanitária. Na visão do parlamentar, a ação vai permitir que a população ajude a fiscalizar atividades comerciais e serviços irregulares.
Presidente da comissão especial que irá regulamentar as regiões metropolitanas, Mauro Mariani, do PMDB catarinense, reforçou a necessidade do governo federal ter mais coerência na constituição das grandes cidades. De acordo com ele, muitas pessoas que trabalham nas metrópoles às vezes vivem em outros municípios.
Parlamentares prosseguem os debates sobre a regulamentação da profissão de terapeuta ocupacional.
As discussões envolvem deputados, especialistas do segmento e profissionais de outras áreas da saúde.
A repórter Idelene Macedo, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre o tema.
Parecer sobre a regulamentação da profissão de terapeuta ocupacional deverá ser apresentado na Comissão de Trabalho já na segunda semana de agosto. Segundo o relator deputado Alexandre Roso, do PSB do Rio Grande do Sul, a ideia é chegar a um consenso, uma vez que profissionais de outras áreas da saúde defenderam a delimitação clara das atividades do terapeuta ocupacional.
Acho que isso é bom porque tira prerrogativas futuras como, por exemplo, de judicialização desta atividade, que é uma atividade muito importante. Hoje nós trabalhamos com o conceito de equipe interdisciplinar. E eu, como médico, quero dizer que como é bom quando nós temos um profissional como terapeuta ocupacional na nossa equipe, trabalhando lado a lado em prol da saúde do paciente.
A atuação do profissional abrange a prevenção, manutenção e recuperação do desempenho das atividades humanas. Um paciente vítima de AVC, por exemplo, pode contar com a ajuda de um desses profissionais para expressar suas vontades. É o caso de uma pessoa não alfabetizada que aprendeu a se comunicar com a família por meio de uma tábua de figuras. O trabalho do terapeuta ocupacional, nesse caso, foi construir o mecanismo. De Brasília, Idelene Macedo.
Educação.
Ao relatar o crescimento industrial e econômico de Ipojuca, em Pernambuco, Pedro Eugênio, do PT, defendeu a implantação de uma universidade federal no município. De acordo com o deputado, a implantação do ensino superior no local vai qualificar a formação dos jovens no campo da economia criativa.
As comissões permanentes da Câmara estão analisando a proposta que estabelece o piso salarial nacional para médicos e cirurgiões dentistas.
O projeto estabelece o valor de R$ 9.000 para uma carga semanal de 20 horas de trabalho.
A jornalista Silvia Munhato, da Rádio Câmara, tem outras informações sobre a matéria.
A proposta que fixa um piso salarial para médicos e cirurgiões dentistas no valor de R$ 9.000 já está na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara. Pelo projeto, a carga horária desses profissionais será de 20 horas semanais. A deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, relatora do texto na Comissão de Trabalho, afirma que este é apenas um passo na direção da melhoria do sistema público de saúde.
O problema maior não é o valor, é o risco que o profissional corre no município distante, sem a estrutura que ele precisa para dar um atendimento suficiente para o paciente, e isso faz com que ele acabe se localizando nas grandes cidades, nas cidades mais estruturadas. Então a gente precisa equilibrar essa estrutura, né? E ao mesmo tempo a gente precisa garantir essa carreira para a profissão.
O texto aprovado na Comissão de Trabalho da Câmara determina que a União complementará os recursos necessários para que estados e municípios possam cumprir o pagamento do piso. Hoje há dificuldade para pagar o piso dos professores, por exemplo, que é de R$ 1.567. De Brasília, Silvia Minhato.
Transportes.
Na visão de Jaime Martins, do PR Mineiro, o transporte ferroviário no Brasil é pouco utilizado. De acordo com o deputado, é preciso promover um debate para analisar o aproveitamento do sistema de trens, que, segundo o deputado, possui logística mais barata que o modal rodoviário.
Volney Queiroz, do PDT pernambucano, defendeu mais rapidez na comunicação sobre a baixa do gravame referente a veículo financiado, após o cumprimento das obrigações do devedor. Ele explicou que a medida é essencial para agilizar os procedimentos para regularização do cadastro do comprador do veículo.
Está tramitando na Câmara projeto de Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, que altera o Código de Trânsito Nacional para incluir a obrigatoriedade da realização de curso de reciclagem periódico aos condutores de veículos de transporte de passageiros na ocasião da renovação da Carteira Nacional de Habilitação.
De acordo com José Mentor, do PT Paulista, as motocicletas devem possuir dispositivos de segurança que acendam os faróis no acionamento do motor. Na visão do deputado, a medida vai diminuir o risco de colisão entre motos e carros.
As recentes manifestações populares motivaram Vander Lobé, do PT de Mato Grosso do Sul, a apresentar projeto para dar maior publicidade sobre os reajustes de tarifa de serviços públicos. Para o deputado, é essencial que o poder público, junto com os empresários, discutam o valor dos serviços com os usuários.
Ciência e tecnologia.
Avança na Câmara a proposta que determina a inclusão dos números de serviços de emergência na agenda dos aparelhos celulares.
Caso seja aprovada pelos integrantes da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, a matéria será apreciada em seguida pelo Senado Federal.
Saiba mais sobre a iniciativa na reportagem de José Carlos Oliveira, jornalista da Rádio Câmara.
Em fase final de tramitação na Câmara, o projeto obriga as operadoras a incluir vários números de serviços de emergência nos telefones celulares. A proposta do deputado Acelino Popó, do PRB baiano, acaba de ser aprovada na Comissão de Ciência e Tecnologia. E basta agora uma nova aprovação da Comissão de Constituição e Justiça para que possa seguir a análise do Senado. De acordo com o texto, os novos celulares, ao serem comercializados, já devem contar com os números de emergência médica, bombeiros, disque denúncia, defesa civil, polícia civil e militar, polícia rodoviária federal e atendimento ao usuário da operadora responsável pela linha. Ao dar parecer favorável ao projeto, o relator, deputado Marcelo Aguiar, do PSD Paulista, lembrou que a proposta surgiu de vários casos concretos que chegaram ao conhecimento dos parlamentares.
Uma delas foi uma pessoa que sofreu um acidente e naquele momento, com um pouquinho de insuficiência respiratória, não conseguindo, não tendo alguém próximo que pudesse ajudá-lo, não se lembrava naquele momento do número de emergência, seja do SAMU, ou até mesmo em situações de risco, como sequestro, em tantas outras situações, que acontece, que é algo natural no momento do desespero, não se lembrava do número. Por isso nasceu o desejo de criar uma obrigatoriedade com todas as operadoras, sendo o telefone ou o chip saindo de fábrica já com a programação.
O projeto prevê que a empresa que descumprir a obrigatoriedade estará sujeita a multa de até R$ 10.000 por celular comercializado. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Veículos de comunicação social podem ser obrigados a divulgar sistematicamente os números de telefone de utilidade pública. É o que prevê o projeto de Edmar Arruda, do PSC do Paraná, que inclui serviços públicos de emergência tradicionais, mas também números destinados à proteção de minorias em situação de risco.
Esporte.
Preocupado com os preparativos das cidades sede para os eventos da Copa do Mundo de 2014, Darley de Deus Hinterholz, do PSD Gaúcho, lamentou que o governo federal, em suas palavras, tenha priorizado a entrega dos estádios e se esquecido da mobilidade urbana e auxílio de turistas.
Está em tramitação na casa projeto que regulamenta a venda pela internet de ingressos a eventos esportivos e culturais. Dimas Fabiano, do PP Mineiro, pediu urgência na votação da matéria para que o novo regimento possa ser aplicado na Copa do Mundo e no Rock in Rio 2013.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite para você.
Boa noite a todos, bom final de semana e até segunda-feira.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.